dado na Série B. E agora chega para reforçar o Londrina, né? E com o William Pottker, o Londrina pode ganhar exatamente uma opção a mais para esses setores, né? Para as beiradas, onde o Londrina não tem, e para o centro do ataque, onde só tem o Gilberto. Então, é um jogador que a gente espera que chegue, quem sabe, recuperando o bom momento que um dia viveu. Não é mesmo jogador de tempos atrás, né? Especialmente jogador fortileiro da Série A do Campeonato Brasileiro lá em 2016, né? Um jogador que lá no começo da carreira na Ponte Preta brilhou e depois não conseguiu manter o mesmo nível de desempenho. Tanto é que ano passado estava no CRB, até falei com um amigo de Alagoas sobre o William Pottker, sobre como foi a passagem dele. Ele disse que foi muito decepcionante a passagem no CRB. A gente espera realmente que o Pottker consiga retomar o bom momento que já viveu, ser o jogador decisivo que um dia já foi, porque o Londrina precisa muito, né? O Londrina, depois que ele perde o Bruno Santos e o Diego Teles, temos falado isso durante os últimos programas, despencou o nível de finalização das jogadas, né? A criação existe, o time consegue chegar próximo à área, mas o momento de encerrar as jogadas se perdeu pelo caminho com as saídas de Diego Teles e Bruno Santos. A expectativa é que o William Pottker, o Gilberto, melhor fisicamente, especialmente esses dois jogadores mais experientes, consigam devolver ao Londrina os gols que são importantes. O Londrina ainda é um dos 5 melhores ataques da Série B do Campeonato Brasileiro, mas precisa voltar àquele bom momento que vivia há 3 jogos. Matheus.
Tá falando Matheus Camargo, até mais agora, 12:00 em Londrina. Bate-bola continua e chama para o destaque inicial Fiore Luiz. Boa tarde, Fiore.
Oi, boa tarde. Hoje sou eu aqui com a...
Ah, é?
Com a pouquinho de tosse, a coriza, mas tá tudo bem.
Vai ficar bom.
O histórico Londrina e Novo Horizontino, até hoje, 5 jogos, 2 vitórias do Londrina, 2 vitórias do Novo e 1 empate. Em 2022, Londrina 1-1, Novo Horizontino 0, Leque 1. 2023, 2 jogos, Novo Horizontino 3-0 e o Novo Horizontino ganhou aqui de 1-0. E 2026, Novo Horizontino 1, Londrina 3, todos da Série B. Dos que jogaram na primeira rodada em março, devem jogar hoje Kozlinski, Heron, Iago Lincoln, Lucas Marques, não sei como é que ele tá, mas João Tavares, Vitinho, Paulinho Mocelin e o Gilberto, né? Na primeira rodada lá com vitória do Londrina, 2 gols do Bruno Santos e 1 do Lucas Marques, né? E daqui a pouco, se você me permite, eu quero falar um pouco de como é que foi a sequência do Londrina no primeiro turno, nos 10, 12 primeiros jogos, porque ele vai pegar só pedreira nas primeiras rodadas do segundo turno. Vamos aguardar.
Legal, Fiore Luiz, agora 12:13 em Londrina. Tá aí a situação do Londrina, o Londrina Esporte Clube buscando a recuperação nesse jogo de amanhã contra o Novo Horizontino. O Novo Horizontino perdeu os jogadores também, Matheus Camargo, ganhou mais reforços do jogo que abriu o campeonato para ambos, até agora que abre o segundo turno.
O Novo Horizontino, ele, desde o ano passado, ele tem conseguido manter muito fortemente seu elenco, né? Recentemente, acho que essa semana, ele rescindiu o contrato com o lateral colombiano, né? O Castrelhão, que estava até jogando, né? O Castrelhão, ele foi titular até o jogo contra o Fortaleza há 2 rodadas, depois o jogo contra o Criciúma ele já não joga, e essa semana foi anunciada a rescisão de contrato do Castrelhão. Mas de fato, o Novo Horizontino é um time que mantém a sua base desde o ano passado, na verdade, né? Você mantém o Rômulo, por exemplo, que é um jogador importante que é emprestado pelo Palmeiras, tá mantido. O Robson volta ao time, né? Uhum. O Robson tava suspenso, volta ao time. O Carlão também, que fez o gol contra o Londrina no 3-1, tá mantido. Então a base do Novo Horizontino é praticamente a mesma, a não ser pouquíssimas mudanças em relação àquele jogo.
Pois é, ao contrário do Londrina, né, que perdeu realmente as suas principais peças. Você procura qualidade e conveniência? Então vá ao posto São Gabriel, na Guaporé 469, esquina com Amapá. No posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. E tem a promoção, hein? 20 centavos de desconto por litro para quem pagar no débito, no Pix ou no dinheiro. Posto São Gabriel, portas abertas para você na Guaporé 469. Voltando ao William Pottker, Reinaldo Furlan, ele estava aí na cidade então e certamente estava treinando, né?
Sim, exatamente, né? Estava já se ambientando aí ao dia a dia, né, do próprio Londrina, porque o jogador chega, né, Matheus, não é só a parte física, né, Ele tem que entender também aquilo que está sendo colocado em prática, né? Taticamente falando, pelo time, né? E até por isso que o Micali, ele lamentou bastante nessa sequência de jogos com pouco tempo de treinamento, porque literalmente o Micali ainda não teve tempo de colocar os jogadores recentemente contratados, né? No estilo normal de trabalho dele, né? O Micali, ele conseguiu remontar o Londrina, e quando o time estava embalando, né, ele teve que refazer o time. E mesmo refazendo o time, ele não teve tempo para treinar até agora, né? A prova maior é essa, né? O Londrina voltou de Recife ontem, uma reapresentação com um treino leve, né? Não dava para puxar muito, para não estourar os caras. E hoje, basicamente, o único treino, né? Na véspera da partida contra o Novo Horizontino. Mas a informação de ontem que a gente apurou, de fato, né? O Pottker já estava aí treinando e ele já ganhou um pouquinho, né, de conhecimento das características dos seus companheiros e também daquilo que quer o técnico Rogério Micali. Então, a chance do Pottker, bom, certamente ele vai estrear amanhã, né? Mas eu acho que existe a chance até dele começar como titular.
O detalhe é que se ele tá aí desde segunda-feira, né, Rei? Ele só fez dois treinos, né? Porque segunda-feira o time treinou aqui, na terça o time já tava lá em Fortaleza, né? Onde treinou lá, Fortaleza não, foi Recife. Onde treinou lá pro jogo contra o Náutico, quarta jogou, quinta voltou, sexta treinou. Então, ele é um cara que já tá aí, já tá ambientado, mas também tem pouco tempo pra ter entendido 100% do que é o Micali, né? Eu acho que é um jogador que faz ainda mais fazendo mais de uma função, e com o Londrina do Micali já tendo que trocar jogador de lado, né? E é o caso do Pablo Diego, que muita gente tem criticado, justo, até porque o Pablo Diego não tem desempenhado bem, mas o Pablo Diego já é um jogador que tem jogado fora da posição dele. O Pottker, ele é um jogador que faz mais de uma função, então talvez tenha mais facilidade para fazer um outro tipo de movimento, entendendo o que o Micali quer. Só que também treinou pouco, né? Está aí desde o início da semana, mas o time estava fora, né? O time estava lá em Recife pro jogo contra o Náutico. Então, é um momento delicado exatamente por isso. Não tem tempo para treinar e pro Micali passar o que ele quer dos caras, né? Eu acho que a partir de segunda-feira, a partir do jogo, depois do jogo contra o Novo Horizontino, vão ter 15 dias que vão ser importantíssimos pro Londrina se apresentar mais jogadores, apresentar logo no início da semana, pros caras chegarem para trabalharem com o Micali, para ir no jogo contra o Goiás isso acontecer. Agora, tem que jogar domingo, né? E já domingo, os caras têm que, domingo no caso amanhã, tem que entrar na rotação pro time vencer o Novo Horizontino.
E lembrando do Pottker, né? O melhor Pottker, né? De todos os tempos, é o Pottker que joga na faixa direita do ataque e corta para dentro, né? Ele foi artilheiro assim, né? Na própria Ponte Preta, na primeira passagem dele, quando ele estourou aqui no futebol brasileiro. Claro, era uma outra época, ele tinha muito mais velocidade, mas era aquele jogador, né? Uma espécie de segundo atacante pelo lado direito, né? Aproveitando muito a perna canhota dele. E agora, nesse Campeonato Brasileiro da Série B, naquele 4-1 do Londrina lá em Campinas contra a Ponte Preta, ele estava jogando na mesma função. Ele caiu muito pelo lado direito, né? Conseguiu produzir algumas jogadas naquela oportunidade, o campo estava muito pesado, inclusive, né? A Ponte Preta bem desorganizada, mesmo assim ele conseguiu fazer algumas jogadas. Ou seja, né? Se a gente olhar hoje para o Londrina, para o Pottker jogar dentro da sua principal característica, ele teria que jogar ali quase na função do Vitinho, né? Pelo lado direito, onde já existe um jogador esperando a vaga também, né? Que é o próprio Pablo Diego, já que o Pablo Diego, durante toda a sua carreira, ele foi corredor direito e não corredor esquerdo.
Agora, ô Fiore, o que o Londrina precisa é de um centroavante. Daqui a pouco, Gilberto num tempo, Pottker no outro, e que o Pottker seja o centroavante do Londrina, não?
Agora, eu não sei como é que ele está fisicamente, porque a gente cria uma expectativa do Pottker que de 5, 10 anos atrás, então vamos torcer agora, coitado do Micali, né? Quando é que ele vai ter um 11 definido? Quando, hein? Porque ele não tem ainda, né? Incrível isso. Agora é esperar para ver, agora estão falando, não, o menino aí, o Pablo Diego, o negócio dele é pela direita, quem é bom jogador, joga na direita, de centroavante, na esquerda, de meia, então não me iludo com essas coisas não, ele só sabe jogar pelo lado direito do campo, então não é jogador profissional.
Só ainda sobre o Pottker, até fui ver a ficha dele no CRB, E no CRB, ao menos quanto a ficha dele aqui nos sites estatísticas, ele jogou todos os jogos praticamente pelo lado direito, né? Então o Pottker praticamente não jogou como centroavante no CRB. Na Ponte Preta ele chegou a jogar alguns jogos de centroavante, mas também menos do que ele jogou pela direita. Então é uma questão também de inchaço no setor, né? Porque aí o Londrina tem o Vitinho, que é o ponta direita, não tem desempenhado tão bem. Tem a questão Pablo Diego, que como o Rei trouxe, é um jogador que tá jogando deslocado pro lado que não é dele, tem que jogar do lado direito. O Raí Nascimento, que chegou agora, que na minha cabeça era mais ponta esquerda, contra o Náutico, o Micali coloca ele na ponta direita também. E ele desloca o Paulinho Mocelin pro lado esquerdo. Então, assim, só que o Londrina perdeu, vamos lembrar, o ponta esquerda, que foi o Iago Teles, né? Que é o jogador que mais...
O centroavante,
o centroavante, claro, mas o Bruno Santos, entre aspas, tem o Gilberto, né? Mas o ponta esquerda não existe no elenco. Não existe no elenco do Londrina. Então, eu acho que é um problema aí que a diretoria tem que solucionar rapidamente.
Na verdade, é o seguinte, né? Na prática, o Raí Nascimento, ele jogou muito mais como um meia pela direita do que um ponta. Porque o ponta da direita do Londrina, lá no segundo tempo contra o Náutico, foi o Nino Paraíba, né? Naquela armação. E aí... eu dou razão pro Rogério. No segundo tempo, Londrina domina o jogo, né? Domina o jogo, cria as melhores oportunidades, só que bateu numa limitação que o time tem hoje, que é a questão de colocar a bola para dentro. Por tudo que já a gente falou aqui, né? O Londrina perdeu os seus principais finalizadores. Então, é uma tarefa árdua, de fato. A questão é que, sobre o Pablo Diego... funciona, como que funciona na prática? Você tem um jogador que ele faz uma função e é por isso que ele foi contratado. Quando ele se adapta a uma função diferente, a pedido do treinador, até por causa da carência que o elenco tem, fica também, cria-se uma relação de gratidão. Então, é óbvio que na primeira oportunidade o Londrina vai dar a chance do Pablo Diego jogar na real função dele. Até por questão, não só de respeito, mas de reconhecimento, né? Por ele ter jogado até agora, assim, digamos assim, fora da função originária dele. Isso faz parte do futebol.
Agora ele teve um começo marcado, né? No time do Londrina. Quer dizer, se amanhã o técnico tirar o Vitinho, que não tem correspondido totalmente, mas já teve momentos melhores no Londrina, e colocar o Pablo Diego, a torcida vai chiar, né, Fiori?
Não, vai chiar, sim. Não. Esse problema, hoje em dia, acabou esse negócio de jogador ter posição fixa. Eu só jogo nessa. Que isso? O Bruno Santos caía para a direita, caía pela esquerda, o Iago caía pela ponta, entrava pelo meio. Não é verdade? Então, não tem esse papo. Não, eu só jogo numa. Eu tô achando joga em nenhuma. Não, essa aqui é a verdade.
Eu respeito muito a sua opinião, Fiori. Mas
não, eu não mudo minha opinião nem.
Não, eu não tô pedindo para você mudar. Tô falando, eu respeito muito a sua opinião, mas a minha é completamente diferente e eu vou usar
o exemplo. Ele tá jogando bem, então,
não,
é isso?
Não. Você não tem nada a ver. Eu não tô falando que ele tá jogando bem. Eu tô falando que o Pablo Diego, ele joga a carreira dele inteira no corredor direito. O Mateuzinho até lembrou aqui que ele chegou até a ser lateral em algumas necessidades. Obviamente que existe hoje dentro do Londrina, né? Se a gente for lá perguntar para não só a parte diretiva, como também a parte da comissão técnica, essa questão de agradecimento ao jogador por ele estar jogando na faixa esquerda, porque o Londrina não tem outro jogador, saiu o Iago Teles. Então, na primeira oportunidade, é óbvio que o Londrina vai dar a chance dele fazer a função no lado que ele jogou a carreira dele inteira. Eu não tô falando que ele vai jogar bem, eu tô falando que é uma questão de reconhecimento. E essa questão de jogar fora da posição, nós tivemos um exemplo claríssimo aqui outro dia, ontem, quando o Iago Teles foi jogar por dentro e mataram o futebol do Iago Teles. O Teles sempre se destacou no Londrina e só conseguiu o contrato lá com o Júbilo Iata pela sua função jogando da esquerda para dentro.
Isso,
não,
pois é.
Não de meia. Então, ele não existe essa história de
ele
você
sai
falar
da esquerda, leva pro meio para bater de pé não, direito. Senhor, não, as melhores não, jogadas foram
não,
assim.
Não. O Iago Teres, muitas vezes, ele foi jogar. Ele
agora,
jogou.
Não, na... o Iago não vamos nem discutir.
Não,
o
então, então,
discutindo
então,
o Pablo. O Pablo.
Não. É que você falou.
Quando ele foi deslocado para a esquerda, não, o Pablo, mesmo não. Assim, ele não poderia ter produzido sim. 10% do que ele sabe.
Não.
Nem nada.
É que você falou agora há pouco que acabou essa história de jogador jogar só numa função, sem jogar em qualquer lugar. Não, o Iago Teles, quando ele foi jogar de meia, ele morreu.
Qual foram os melhores momentos do Iago?
Quando na ponta esquerda.
Ele sai da ponta, vai pra meia.
Na ponta esquerda.
E aí ele bate ele pé direito. É. Essa era a melhor jogada que ele tinha, mas sempre procurando o meio.
Isso, e a melhor jogada do Pablo Diego, como a gente tá falando aqui, é ele jogar na direita e cortar pra dentro, fazendo o lado esquerdo.
Tudo bem, não vamos falar de Pablo, vamos lá, pelo amor de Deus. Vai, ô Jota Matheus.
Bom, meio-dia e 25, o grande problema é que o Londrina tem carências e a direção contrata os jogadores que não atendem a essas carências. Então, esse é o problema maior.
Informação, o Londrina está negociando com um atacante de beirada que faz mais o lado esquerdo, reconhecendo esse buraco que ficou no elenco depois da saída do Iago Teles.
Tem que fazer, tem que ter substituto, tem que ter um centroavante, de repente, porque o Gilberto não está na condição, não sei se vai entrar em condição, uma grande dúvida pelo tempo que já está aqui, um substituto à altura para o Iago Teles, porque aí sim, aí o Londrina terá completado realmente o seu time, né? Que foi bem no começo do Campeonato Brasileiro, que teve grandes momentos.
Agora, Matheus, você me permite, eu vou dar um destaque aqui, depois você me libera que eu tô desligando o microfone para tossir, olha no segundo turno, o Londrina vai ter a mesma dificuldade do início do primeiro turno. Eu tava vendo nas 12 primeiras rodadas do Londrina, duas vitórias só, Novo Horizontino e Ponte Preta, dois empates e 8 derrotas. E ele vai pegar agora, numa sequência, times que estão no G6 ou aqueles que brigam para ficar lá em cima. O Novo Horizontino, o Goiás, o Sport, o Ceará, o Operário, o São Bernardo, o Fortaleza, o Vila Nova e o Criciúma. Por Londrina melhorou um pouquinho o final do primeiro turno, mas ele não aproveitou naqueles 3 jogos, tá? Tá bom, Matheus?
Bom, Fiore Luiz, ilustração importante realmente sobre a vida do Londrina Esporte Clube. Cuide bem desta garganta, tá certo? Se poupe, não grite muito amanhã ao assistir o jogo do Londrina Esporte Clube.
E desculpe o Reinaldo aí pelo nosso bate-boca, mas isso é importante, o rádio é isso.
Não, não, mas a gente não bateu boca, não, a gente tá debatendo, né?
Tá bom, desculpa, bom fim de semana.
Debatendo boca, então. Como acontece comigo e o Reinaldo também. Isso tem acontecido com frequência.
É o que eu sempre falo.
Bola pra frente.
É o que eu sempre falo. A opinião, ela é sagrada, porque nós estamos, graças a Deus, ainda, né, num país democrático. Mas a gente não precisa concordar com a opinião. Aí, né, é uma outra história. Agora, respeitamos demais.
Não, o programa perde a graça, né,
mano? Tá certo, gente. Meio-dia e 28 em Londrina, é o bate-bola da Paiquerê Elite com contabilidade, o nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz e amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação. Saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda. Hoje tem Santos e Chapecoense. Ô, Matheus Camargo, se o Santos não ganhar essa também, aí embola no rolo, né?
Entrega pra Deus, né, Matheus? Com todo respeito à Chapecoense, o elenco da Chapecoense é o elenco que teria dificuldades na Série B, né, hoje, né? O elenco da Chapecoense é muito frágil, e a Chapecoense, ela já entrou na Série A do Campeonato Brasileiro falando sobre a dívida que ela coletou na Série B do ano passado, né? Então a Chapecoense, ela entrou na Série A sabendo que seria rebaixada. Só que eu acho que a Chapecoense está correndo um sério risco de fazer uma campanha, assim, das piores da história do Campeonato Brasileiro. E se o Santos não conseguir uma vitória hoje sobre a Chapecoense, entrega para Deus, né? Porque o Santos realmente não tem desempenhado tão bem assim, mas pelo menos ganhou no meio da semana na Copa Sul-Americana, né? Da UCV lá na Venezuela. É um time que tem muita dificuldade, eu acho que vai brigar contra o rebaixamento, mas existem jogos que você não negocia ponto, né?
Tem a volta do Neymar, aí já muda completamente.
Ele volta hoje, será?
Opa, Neymar e Gabigol, né?
Exatamente, Neymar, Gabigol e mais 9.
Exatamente, então assim, tem jogo que você não negocia ponto. Contra a Chapecoense, com todo respeito, você não pode negociar meio ponto sequer, você tem que conquistar os 3.
Ainda sobre a Série A do campeonato, antes do Matheus Camargo trazer a opinião do ouvinte, os paranaenses neste final de semana. O Atlético Paranaense em casa contra o Internacional de Porto Alegre. o Coritiba fora de casa contra o Bragantino. O Atlético está muito bem no campeonato, Coritiba também não dá para dizer que está mal, está bem. E daí, boas chances dos dois?
Boas chances. A campanha do Atlético é espetacular, né? O Atlético ele termina o primeiro turno com 33 pontos, vindo da Série B, né? Então acho que o Atlético talvez seja o grande time do Campeonato Brasileiro, tirando Palmeiras e Flamengo, né?
Que são também. E só lembrando, né? Claro, o São Paulo vive uma crise quase que eterna, né? Mas o Atlético jogou bem, sobretudo no segundo tempo, né? Dominou o São Paulo com propriedade, né? Reagiu muito rapidamente na volta da segunda parte do jogo. Colocou bola na trave depois, né? Criou oportunidades até para fazer um placar um pouco mais elástico. Então, a campanha do Atlético é muito boa. E em relação ao Coritiba, apesar da derrota do Coritiba para o Palmeiras, eu fui ver os melhores momentos. O Coritiba, ele tem um padrão de jogo muito bacana, né? É um time que sabe jogar. Time muito consciente. Tanto é que o João Martins, que comandou o Palmeiras aqui no Alto da Glória, né? No meio de semana, ele elogiou demais. Falou, olha, nós reconhecemos que o Coritiba joga um dos melhores futebol do Brasil hoje. Então foi um baita elogio, né, da comissão técnica do Palmeiras, que é o atual líder do campeonato.
E já que você falou no Palmeiras é o líder, o Palmeiras tem o seu jogo do final de semana contra o Atlético Mineiro e o Flamengo, vice-líder, pega o São Paulo. Aparentemente passáveis os adversários, favoritos Flamengo e Palmeiras com tranquilidade ou não?
3 pontos para cada um, inclusive o Flamengo contra o São Paulo, se o São Paulo não acordar vai ter uma goleada do Flamengo, né? Assim como a Chapecoense tomou, o São Paulo, o Dorival Júnior, ele não ganhou um jogo de pontos corridos desde que ele estava no Corinthians, em fevereiro, tá? Então o Dorival, é claro que ele tá tentando encontrar um time pro São Paulo ainda, só que daqui a pouco não dá tempo, né? Porque o futebol brasileiro é uma loucura, então daqui a pouco se o Dorival não começar a ganhar ponto logo, ele vai começar a ficar na corda bamba no São Paulo. O Dorival, desde que ele chegou ao São Paulo, ele não venceu no Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo precisa acordar um pouco pra vida, né? Tem que conquistar ponto não sei de onde. Eu acho que não vai ser amanhã contra o Flamengo no Maracanã que o São Paulo vai pontuar.
Isso, muda, o Corinthians.
Muda o assunto aí, né, Matheus? Muda o assunto aí. Vai pra próxima. Segue
Mas,
a pauta.
Não, eu diria o seguinte: ultimamente, nos últimos anos, o time que mais ganhou do Flamengo foi o São Paulo. Você lembra disso, Reinaldo?
Eu lembro. Talvez essa seja a nossa última esperança.
Agora, o Corinthians ganhou tranquilo do Remo, vai a Salvador. Um desafio se ganhar lá em bala, fechando aí o bloco dos paulistas e dos paranaenses nesse campeonato brasileiro. Parada dura lá contra o time do Rogério Ceni. 12:33 em Londrina. Vamos agora à opinião do nosso ouvinte aqui no Bate-Bola. Com você, Matheus Camargo.
O Alisson, o Pottker deve ser melhor que o Pablo. Precisamos de algum fazedor de gols. O Geraldo Bizeto, quem é melhor, o Mocelin ou o Pottker? Pergunta o Geraldo de Rolândia aqui, Reinaldo.
Pottker, tecnicamente falando, né? Agora, taticamente falando, por característica, não tem nada a ver um jogador com outro.
O Ailton, amigos do Bate-Bola, vocês acham que agora, com o salário em dia no Londrina, o Pottker deve evoluir no seu futebol e voltar a marcar gols?
Na verdade, o Pottker, qual é o grande problema do Pottker? O Pottker, ele sempre usou muito da sua força física, né? Aqueles deslocamentos ali de 20, 30 metros, né? Obviamente que ele não tem aquela mesma força física. Ele mesmo falou quando ele voltou para a Ponte Preta. Mas ele é um jogador que se o Londrina conseguir armar, né, um sistema de jogo para dar a bola para ele na entrada da área, ele tem capacidade, né, resolutiva. Então aí é juntar a comissão técnica, né, com a característica do jogador para encontrar esses caminhos aí.
O João pera um pouquinho, Matheus, essa aqui eu não posso deixar passar. Um amigo manda uma mensagem aqui, o Reinaldo perguntou agora há pouco na sua fala qual tinha sido o melhor Pottker, né? Você lembra que você falou isso, né? O melhor momento, qual o melhor Pottker? Aí ele disse o seguinte: o melhor Pottker é o Harry Pottker.
Justo. Inclusive o apelido dele não é Ponte Preta.
É, o bruxo.
Exatamente. O João da Silva, em Bom Jesus da Lapa, ouvindo o Bate-Bola da Paiquerê 91,7. O Túlio Guerra, o erro do Londrina foi não poder ter segurado suas peças, principalmente o Bruno Santos. E não dá para entender porque o Gilberto não pode começar jogando para jogar pelo menos 45 minutos.
É só um detalhe, né? Ontem a gente tocava no assunto aqui do Bruno Santos, né? A informação que a gente teve aí nos bastidores é que o Horizontino não, né? O Mirassol fechou um salário de R$120 mil, né? Ou algo perto disso para o Bruno, com um contrato até 2028. O Londrina ficou a 10 mil desse valor, né? 10 mil, estourando toda a sua questão de limite, né? Para esse momento, né? Do projeto. Mesmo assim, prevaleceu a vontade do jogador de ir para um clube de Série A e Libertadores.
Oswaldo da Costa, estou preocupado com esse time do Londrina e com essas contratações que são uma interrogação. O Gilmar, o setor administrativo do Londrina funciona muito bem, a agilidade no registro do Potker foi coisa de profissionais, tem que dar um salve para eles. O Henrique Bilevski, sou suspeito, mas o Potker no Coritiba foi só decepção. O Mauro, lembrando aqui da Copa de 70, do nosso camisa 10 da Copa de 70, que não existem mais. Aqui a mensagem também do José. Eu não sei dizer você da imprensa, mas eu não tenho medo de dizer que o time do Londrina é muito fraco. O Alexandre também está com a gente, Alexandre de Ourinhos, mandando o recado pra gente. O Francisco, falei e repito, amarrem as cadeiras do bate-bola. O Dalton de Cornélio Procópio também está com a gente, falando que tem que tirar o Pablo Diego do time, senão o Londrina não vai conseguir a vitória contra o Novo Horizonte. Tira, Matheus.
Legal, obrigado a todos pelos recados, a todos pela audiência no bate-bola. Nós vamos para as mensagens dos nossos anunciantes. Na volta, as informações mais de Londrina e Novo Horizontino para o jogo de amanhã.
Bate bola. O grande encontro da equipe total. De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
A melhor idade merece o melhor desconto. Neste mês de julho, pessoas com mais de 60 anos assinam a Folha de Londrina por apenas 12 parcelas de R$ 44,90 e recebem o jornal todos os dias em casa, com as principais notícias de Londrina e região. Ligue agora, 3374-2000. Folha de Londrina, há mais de 77 anos informando você.
Paiquerê 91,7.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoob tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoob, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, estão muito boas.
O agro gira com o Sicoob.
Paiquerê 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Olá, eu sou Cris Magaldes, apresentadora do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Neste sábado eu recebo a ginecologista doutora Paula Fitbeck. Nós vamos falar sobre o e-book Sorria é só a menopausa. Vamos conversar sobre os principais sintomas da menopausa, os avanços da medicina, os estudos mais recentes e descobrir como essa fase pode ser vivida com mais saúde, autoestima e qualidade de vida. Não perca! Sábado, à 1:00 PM, no programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Porque aqui a informação que acolhe e o conteúdo que transforma. Te espero. Até lá.
Oferecimento. A melhor comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan. Bate bola. O grande encontro da equipe total.
Meio-dia e 40 em Londrina. Vamos então a mais informações em Londrina e Novo Horizontino para o jogo de amanhã no estádio Vitorino Gonçalves Dias, que a Paiquerê transmite a partir das 17:00. Vai lá, Reinaldo.
Ô Matheus, a gente tem aqui um trechinho, né, da última coletiva do técnico Rogério Micali. Lembrando, né? O Londrina com duas sessões de treinos, né? A segunda sessão será agora à tarde, amanhã já é o jogo, né? Obviamente nós não tivemos atendimento para a imprensa, né? Normalmente quando há uma semana cheia já é uma dificuldade, imagina, né? Com esse tempo escasso aí entre um jogo e outro. E a gente selecionou um trecho aqui do Rogério Micali falando, né? Sobre os vacilos defensivos que o Londrina teve lá contra o Náutico, e foram vacilos decisivos, né? Erro numa bola aérea, vacilo do Iago Lincoln para cometer aquele pênalti que determinou o segundo gol, né? E daí também, né? Ele falando sobre a busca por soluções ofensivas. E ele até fala, né? Nesse trecho, olha, teremos aí novidade essa semana. Qual era a novidade? Obviamente, a novidade era o William Pottker para a parte ofensiva. Vamos ouvir.
Acho que foi lance de infelicidade, porque essa bola cruzada, nós treinamos muito, a gente vinha sofrendo pouco com ela, né? A gente, fazia algum tempo que a gente não sofria um gol de bola parada direta, né? A gente alertou, a gente treinou sobre isso essa semana, um dos treinos foi em relação a isso, porque tinham dois batedores, né? São dois batedores de qualidade. O segundo gol foi uma infelicidade total, eu chamo isso de queda de avião, não é um parafuso que solta que o avião cai, mas uma sequência de erros acaba derrubando no avião. E aconteceu isso, uma saída de bola imprecisa, um domínio errado, e a gente sofreu, infelizmente, a gente tava num momento muito bom dentro do jogo, controlando as ações, a gente começou a cruzar muita bola dentro da área, coloquei o Gilberto para tentar, que ele é um artilheiro, a gente sabe que ele pode achar uma bolinha ali para colocar para dentro, e nesse momento a gente acaba sofrendo um gol ali que acabou, ainda bem que o time não se abateu tanto, conseguimos um gol na sequência, mas não foi possível a gente empatar o jogo.
Que lição você leva para esse jogo em casa, até analisando aquilo que aconteceu sexta-feira passada diante do Botafogo, quando o time até criou oportunidades, mas não matou o jogo? Essa pergunta se faz necessária, até porque você perdeu, né, a sua artilharia aí. Como encontrar essas soluções, Micali?
Não é uma pergunta fácil, né? A gente tá tentando achar, a gente chutou, a gente criou situações contra o Botafogo, situações, a gente teve um domínio amplo do jogo, né? Só que a gente não vai ficar toda hora tendo tantas oportunidades, a gente tem que até que reduzir isso em poucas oportunidades e tentar melhorar o índice de aproveitamento. Agora, a gente perde um jogador que tava vivendo um momento, está, né? Porque continua fazendo gols, e a gente tá buscando alternativa, a gente tem as nossas bolas paradas, que ainda continuam sendo forte, a gente deve ter alguma novidade para essa semana, eu espero, né? A gente tá tentando ali colocar o que nós temos para ver se a gente mantém um índice de aproveitamento. Agora, não é fácil, vocês sabem, um jogador hoje que faz gol, ele não custa barato e não é fácil achar. Então, esse não é o problema do Londrina, esse é o problema do futebol brasileiro. Então, ir com calma, trabalhar, não tem nada, a gente vem de uma sequência boa, um jogo perdido fora de casa contra um time que estava desesperado também atrás de uma vitória, um time, uma equipe boa, a equipe que tem um treinador já há muito tempo, não é nada desesperador. Eu só saio chateado porque eu acho que a gente merecia pelo menos um empate.
Muito provavelmente, o Matheus e amigos aqui do Bate-Bola, a gente não vai ter mudanças drásticas no sistema defensivo, né? Pelo menos eu não senti isso aí nos bastidores. Agora, as mudanças, elas começam do meio para frente, né? Por quê? Porque a equipe vai contar com a volta do Lucas Marques, né, para fazer a função ali de volante, é titular absoluto da equipe. A informação que a gente tem é que a recuperação dele foi boa, né? Lá na coletiva, o Lucas Marques, né, ele foi. A gente perguntou para o Micali, e na coletiva ele falou: olha, nem era para ele ter jogado, né? Porque ele ainda não está 100% bem recuperado da lesão, mas o jogo pediu que ele jogasse, eu pedi para ele, falei com ele e ele aceitou. Então, o Lucas Marques, de fato, né, ele jogou fora da sua condição de 100% lá. Como ele, em princípio, não voltou com muitas dores, então ele deve começar amanhã como titular. Já seria uma novidade no time que vai começar o jogo. E certamente teremos essas mudanças, né, na parte ofensiva. Gilberto, eu diria que é quase certa a escalação do Gilberto como centroavante amanhã, começando o jogo. E aí poderemos ter até outras mudanças, de repente o Raí Nascimento, que estreou lá no segundo tempo, daqui a pouco o Irã Pottker, né? Algumas alternativas diferentes que tem o Rogério Micali ali na parte ofensiva.
Matheus Camargo. É isso que temos pro jogo de amanhã, né, Matheus Camargo?
É isso, né? O Londrina tem que se encontrar com o que tem à disposição, né? Eu acho que a entrada do Gilberto no time titular é um bom recado de como o Gilberto está nesse momento, né? Jogou os últimos 3 jogos entrando no segundo tempo. E o Gilberto, quando ele tem entrado, ele tem se movimentado muito no campo, né? Até porque a bola tem chegado pouco, então a gente vê o Gilberto correndo para todos os lados, né? O Gilberto é um cara que se esforça muito no campo. Não é aquele centroavante que ele vai ficar fixo, parado na entrada da área. É importante o Gilberto mostrar essa movimentação, porque mostra que ele tá apto a jogar. E acho que se qualquer um perguntar pro Gilberto, ele vai pedir para começar o jogo, né? É uma questão, claro, de controle da comissão, controle do departamento médico, mas o Gilberto, eu tenho certeza que ele tem a vontade de começar jogando, de ajudar, porque é o principal centroavante do Londrina hoje, né? Ele é o cara que mais tem currículo nesse ataque do Londrina, e quando jogou minimamente pronto, apto, conseguiu mostrar alguma coisa, né? Quando ele volta contra o CRB, ele faz o quinto gol, né? Mostrando a presença diária que tem, é a principal mudança pra mim no time. O Lucas é um nome certo na escalação, se tiver também saudável, né? Porque pra mim é o coração e o pulmão desse time do Londrina, é um cara que consegue chamar o jogo pra si várias vezes e levar o time à frente, né? Então ele tem essa dupla função, e eu ainda voltaria com o Wallace pro time titular também, né? Eu já disse isso aqui, eu acho que claro que tem pouco tempo pra fazer essas mudanças, mas você colocar o Wallace de volta ao time titular, você não precisaria passar muitas coisas pro Wallace, né? Que ele sabe muito bem o que fazer. Pra mim seria uma mudança certa, né? Acho que o Wallace é também titular desse time do Londrina. Eu sei que teve a sequência aí com o Iago Lincoln e o Gabriel Lacerda, mas também não foi uma sequência que o Londrina deixou de sofrer gols, né? Uma sequência que o time conseguiu pontos, mas ainda assim sofreu gols, né? Contra o CRB, por exemplo, o Londrina faz 2-0 no primeiro tempo, e o 2-0 a gente falou várias vezes aqui que foi um placar até um pouco mentiroso, né? Depois acaba com a goleada, mas o CRB levou muito perigo aquele dia, já tivemos falhas aquele dia. Eu também voltaria com o Wallace pro time titular na vaga do Iago Lincoln, mas é uma opção que eu acho que o Micali não vai fazer para domingo.
Tá certo. Amanhã, 6 da tarde, o jogo de futebol, o Londrina Esporte Clube enfrentando a equipe do Novo Horizontino, aliás, às 6:30, a partir das 5 da tarde, a nossa jornada esportiva. Rascunhando Londrina e falando do adversário, Reinaldo.
Pois é, né? É até difícil, né, Matheus? Porque vai ter treino daqui a pouco, né? E é nesse treino, a informação que a gente tem, é nesse treino que o Micali deve, né, escalar o time titular para começar a partida de amanhã. Eu arrisco a dizer, né, que teremos Kozlinski, muito provavelmente ainda o Cauê Leonardo, com o Iago Lincoln, Gabriel Lacerda e Heron, né? E aí do meio de campo para frente, né? O Lucas Marques junto com o Tarek e o João Vitor, provavelmente o João Tavares continuando como titular, e quem sabe ali no ataque, né? De repente Vitinho e Gilberto, ou até Pottker e Gilberto, é por aí, Matheus.
Tá certo, Reinaldo. Novo Horizontino, aquela base mesmo do jogo de abertura.
O destaque é a volta do artilheiro, né? Esse é um grande problema para o Londrina, que é o Robson, né? Que, sem sombra de dúvidas, né? Um dos grandes atacantes hoje do futebol brasileiro, né? Lembrando que o Robson já se destacou no ano passado, foi um dos artilheiros do Campeonato Paulista, né? Com o Novo Horizontino batendo vice-campeão, aquela base do Paulistão, eu e o Mateuzinho, a gente até falava aqui fora do ar, né? Talvez a grande perda do Paulistão que teve no Horizontino foi o zagueiro Dantas, né? Que era titular absoluto e quase foi aí para grandes concorrentes, né? Do próprio futebol paulista. E aí veio aquela base, e nessa base...
O Atlético, né? Paranaense, o Dantas.
Atlético, né? É verdade, Atlético Paranaense. E dentro dessa base, né? A grande referência ofensiva do Novo Horizontino é justamente, né? O Robson, que agora volta de suspensão. Jordi, Alvarino, Carlinhos, Patrick e Maicon, Luiz Oyama, ótimo volante, né? Luiz Oyama, Matheus Bianchi deve continuar como titular, né? Formado pelo Londrina, e Rômulo, né? Falando do Rômulo, ele teve dificuldades lá no último jogo contra o Criciúma, né? Ele tem até uma matéria, né? No Globoesporte.com, que ele bateu boca lá, né? Ele foi cobrado lá pela torcida por causa da derrota, a terceira na competição de forma seguida, e ele discutiu com alguns torcedores, mas ainda é o titular, um dos principais jogadores, né? Do Novo Horizontino. Aí o ataque com o Vinícius Paiva, o Reidney e o Robson voltando ao time. Jogo amanhã às 18:30 no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Tailan Azevedo Gomes, do Amapá, vai apitar amanhã Londrina e Novo Horizontino. Bom, quem gosta aí de bons fluidos, né? Todo mundo acho que pensa nisso. O Tailã apitou Ponte Preta 1, Londrina 4, lá em Campinas. Tomara que aconteça algo semelhante amanhã, né?
Contra mais um paulista, né? Quanto ao Robson, o Robson é talvez um dos principais atacantes da Série B, com certeza, né? Ao lado do Bruno Santos, quando tava aqui, do Mikael, né? Mikael, Bruno Santos e... Inclusive eram os três artilheiros da Série B. Mikael, o artilheiro, né? O Bruno Santos era o artilheiro quando saiu. E o Robson tá muito perto. O Robson tem 18 gols no ano, né? Então é um número até maior do que o Bruno Santos tinha aqui no Londrina. E pra ter ideia do elenco do Novo Horizontino, o reserva do Robson é o Carlão, né? Que é um baita centroavante.
O Londrina,
né,
já tentou contratá-lo.
Exatamente. Seria um baita reforço aí.
Ex-Noroeste. Fez gol contra o Londrina pela Ferroviária, né?
Fez gol, agora o 3-1, o gol dele contra o Londrina.
Ajude a segurar esse cara amanhã, então.
O Robson e o Cardão, dois jogadores muito interessantes. Infelizmente, o Londrina não tem no elenco, né? O centroavante do Novo Horizontino.
Meio-dia e 51 em Londrina. Matheus Camargo deu o toque do ouvinte aqui no nosso bate-bola.
O Rubem, do Hernani Mora Lima. O Pablo Diego é muito ruim, não vai jogar em posição nenhuma, é fraco. O José Carlos, o Tubarão amanhã vai ganhar por 1-0, gol do Vitinho. A Maria Andrade, Londrina virou especialista em resgatar os jogadores pré-aposentadoria e a vender os que estão bem. O Marcos Rocha, estou muito confiante com Londrina no segundo turno e com esses novos jogadores que chegaram. Amanhã vamos ganhar por 2-0. O Donizete Cardoso, amanhã é 2-0. Vocês estão de parabéns, a melhor rádio do Brasil. O Prieto, Reinaldo, parabéns pela justiça em relação ao Pablo Diego, jogador que até agora tem jogado em posição que não é a sua. Temos que ter respeito pelo ser humano que até agora tem sido detonado por muitos. O Nivaldo Santos também mandou seu recado, falando que o Londrina nesse ano vai jogar o ano inteiro para não cair. O Zé Pasteleiro, ouvindo os melhores do rádio, Londrina vai vencer o Novo Horizontino amanhã. O Sebastião Raneia, se tivermos mais uns 3 igual ao Nino Paraíba, já está bom demais, Matheus.
Tá feito, obrigado meu caro Matheus Camargo, valeu ouvinte, obrigado pelos recados, obrigado pela audiência, mensagens dos nossos anunciantes e as últimas do Bate-Bola.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan, no Paiquerê Urgente, de segunda a sexta em 2 edições, 6 da manhã e 5 da tarde, e aos sábados às 6 da manhã. Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa. Bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino. O último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Paiquerê 91,7.
Hora pra obra, hora pra obra, Max.
Começou a feira de ferramentas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Furadeira e parafusadeira. A bateria com acessórios, só R$ 79,90. Moto Esmeril 350 watts, só R$ 169,90. Martelete, perfurador, bateria, 21 volts com maleta, só R$ 399,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique.
Bora pra Obra Max.
Paiquerê 91,7.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Final de semana de séries A e B aqui em 91,7. Sábado, 6 da tarde, tem série A. Santos e Chapecoense, com Augustinho Pereira, J. Matheus, Sérgio Ribeiro, Jorge Júnior e Thiago Sadal. E no domingo, 5 da tarde, tem série B. Londrina e Novo Horizontino, direto do VGD. E você acompanha em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube.
Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra obra Max.
Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. Meio-dia e 55 em Londrina. Vamos fechar o bate-bola de hoje com o placar do fim de semana, o placar de destaque. Começando com a Série B do Campeonato Brasileiro. A 20ª rodada terá amanhã, às 16h, São Bernardo e Ceará, Criciúma e Náutico. Às 18h30, América Mineiro e Goiás, Londrina e Novo Horizontino. Para segunda-feira, 19h, Atlético de Goiás e Operário, Sport Cuiabá, CRB e Vila Nova. Para terça-feira, 19h30, Ponte Preta contra o Athletic, Juventude e Avaí. E às 21h30, Fortaleza contra o Botafogo de Ribeirão Preto. No Campeonato Brasileiro da Série A, jogos da 20ª rodada, sábado e domingo. Hoje, 18h30, Atlético Paranaense Internacional, Santos e Chapecoense com transmissão da Paiquerê, 20h30, Vasco da Gama e Mirassol. Amanhã, 16h, Cruzeiro e Botafogo, Bahia e Corinthians, 18h30, Bragantino e Curitiba, Grêmio, Fluminense, Flamengo e São Paulo, 19h30, Clube do Remo e Vitória, Palmeiras e Atlético Mineiro. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o Maringá só vai jogar na segunda-feira lá em Fortaleza contra o Floresta. E pela Série D, o Cianorte joga amanhã às 17h em Arapiraca, Alagoas, contra o Asa, para o qual perdeu no jogo de ida por 1-0 e vai ter que dar a volta por cima, vencer para seguir na competição. Nosso bate-bola de hoje fica por aqui. Na sequência vem o programa Mulheres na Paiquerê 91,7 com a Cris Magaldes. Mais esportes às 18h na nossa jornada esportiva. A todos uma boa tarde, um ótimo final de semana.
Em instantes você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. Aos domingos aqui na Paiquerê 91,7, às 10h, Plantão Paiquerê, com Rodrigo Linhares.
Ei, você já conhece a turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Nissan Day é nesta sexta e sábado. A Nissan Center preparou uma mega ação de vendas de novos e seminovos para você. Ofertas exclusivas, super avaliação no seu carro e taxas especiais de financiamento. É para você trocar de carro. Traga a família. Aproveite a estrutura preparada para receber você. Nissan Day, nesta sexta e sábado nas lojas da Avenida Brasil e Tiradentes. Nissan.com.br.
Vai querer. 91,7.
Quando o assunto é sustentabilidade, o trabalho da Copel é referência no Brasil e no mundo. A Companhia Paranaense de Energia está entre as empresas com melhor desempenho em práticas ambientais, sociais e de governança do setor elétrico global. A companhia também integra há 2 décadas o Índice de Sustentabilidade da B3 e passou a fazer parte do seleto índice Dow Jones Best in Class. Com energia 100% renovável, a Copel dá suporte ao crescimento do Paraná. Copel, pura energia.
Mulheres na Paiquerê, 91,7. Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan.
Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes.
boa tarde Londrina e toda a região. Sejam muito bem-vindos ao Mulheres na Paiquerê 91,7, o programa que leva informação, inspiração e conhecimento para transformar a vida das mulheres. Este episódio é de número 115. Eu sou Cris Magaldes e você vai acompanhar um programa hoje maravilhoso. Nós vamos falar sobre a menopausa. Será que as mulheres estão encarando como o fim dessa juventude? Será que é normal sofrer tanto? Existe tratamento? É possível atravessar essa fase com saúde, energia e qualidade de vida? Para responder essas e muitas outras perguntas, eu recebo hoje uma das médicas que mais se dedica para o cuidado da saúde feminina em nossa região. Ela vem direto de São Paulo, gente. Ela também tem uma clínica em Londrina, mas ela tem uma clínica em São Paulo. A nossa convidada de hoje é a doutora Paula Fitbeck, ginecologista, especialista em fertilidade, tratamentos hormonais e proprietária da Clínica Mãe Londrina. Além dessa atuação clínica, ela acaba de lançar o e-book Sorria é Só Menopausa, um verdadeiro guia para ajudar mulheres a compreenderem o climatério, a menopausa e principalmente mostrarem que essa fase, ela pode ser de liberdade, saúde e bem-estar quando vivida com informação e acompanhamento médico adequado. Doutora Paula, seja muito bem-vinda mais uma vez no nosso programa e que delícia hoje poder falar de um assunto que realmente a gente sabe que tem muita gente que não tem informação. E quero também trazer também uma reflexão sobre algo que aconteceu comigo. E eu falei, preciso falar, levar informação para as mulheres.
Eu que agradeço mais essa oportunidade de estar com vocês. E eu espero que a gente consiga responder que sim, no final do programa, que as mulheres podem passar por essa fase de uma forma mais leve e sim, tranquila.
E realmente é uma fase, gente, pesada. Só quem viveu sabe o quão desafiadora é. E por isso até que eu comprei seu e-book, me esclareceu muitas coisas. Eu falei, gente, esse e-book, ele é uma joia.
Ai, fico feliz.
Parabéns pelo trabalho, né, seu e também das mulheres que também compartilharam seus conhecimentos no seu e-book. Mas eu falo que não é, o e-book, ele é um guia prático de como enfrentar essa fase de vida da mulher. Mas, mais que isso, até traz uma reflexão de como é importante a gente ter informação o quanto antes. E a menopausa era algo que não era tão falado, né?
É um mito, né? Ainda é um tabu, como se fosse uma fase de final, né? Sendo que ela pode ser encarada como uma fase de recomeço, uma transição, né? E algo natural. Eu costumo dizer que eu trabalho com fertilidade, infertilidade, e a gente tem hoje no mundo em torno de 17,5% da população infértil.
Sim.
Né? Então,
bastante.
Você tem muito, né? Então quase 18% das mulheres vão enfrentar a infertilidade.
Sim.
Mas a menopausa, se tudo correr bem, é 100%.
Sim, toda mulher
então, né?
vai passar por essa fase.
E de 18 para 100 é muita gente.
É.
Então, foi uma das minhas preocupações, né? Como eu comecei a passar por isso também, né? Como você também passou. Então, quando acontece com a gente, e eu fui vendo que as minhas pacientes foram necessitando, porque as pacientes com infertilidade são mulheres ou com mais idade, ou com falência ovariana precoce,
sim,
ou com fatores que aumentam a chance dessa menopausa precoce, elas foram necessitando e eu vi que faltava muita informação, faltava
sim,
ajuda e faltava desmistificar, né? Não tratar isso como algo necessariamente ruim, mas sim como mais uma fase que você pode enfrentar.
Sim. E algo bem interessante até a gente colocar aqui, foi algo que me chamou a atenção, mas me chamou a atenção já tarde, e quando eu comprei esse e-book eu entendi algumas coisas, porque eu vivi também uma menopausa precoce. E eu não imaginava que eu estava entrando na menopausa, e isso me acarretou diversas situações na minha vida pessoal. por conta de ter uma informação, às vezes, de que todo mundo vai viver a menopausa com seus quase 50 anos, porque era o que a gente escutava. Então, você, com 40 anos, você não vai imaginar que você está entrando numa menopausa. Você não vai imaginar que o que você está vivendo é um sintoma de uma menopausa precoce. Então, isso me chamou muita atenção. E aí, para a gente iniciar, até porque eu acompanhei todo esse processo ali dentro do guia, estudei bastante e falei, gente, tem tanta riqueza de informação nesse e-book, mas algo que eu vi muito interessante logo no começo do seu e-book é que você traz uma frase de reflexão que eu achei muito interessante, que muitas mulheres passarão quase metade da vida no climatério e na menopausa. O que que fez você escrever isso? Conta um pouco pra gente. O que que a gente precisa mudar para entender, então, enxergar essa fase de vida que é tão importante? Mas eu fiquei impactada com essa frase. Realmente, a gente tem que começar a analisar isso? Quase metade, então, da nossa vida?
Sim, porque vamos fazer alguns cálculos, né? Uhum. Então, hoje em dia, a longevidade, né, das mulheres, uhum, no mundo, no Brasil, a gente está falando aí em torno de pelo menos 70, 80 anos, para mais. Sim. Né? Então, a gente, hoje em dia, tem até uma expectativa de vida maior. Sim. Né? O climatério, que é a fase que a gente começa a ter os sinais e sintomas do que vai, ao longo do tempo, acarretar a menopausa, que é a parada por 12 meses consecutivos dos ciclos ovulatórios. Ou seja, menstruando ou não, porque tem mulher que hoje não menstrua, mas o que significa menopausa? Que daí a gente, uhum, já vai entender um pouquinho os cálculos. Menopausa é quando a mulher permanece 12 meses sem ovular. Então, espontaneamente, ela não vai mais engravidar, né? Pode, uhum, ser que ela faça fertilização, tenha congelado o óvulo, sim, faça o ovo doação, mas espontaneamente acabaram os ciclos, né? E é o aniversário de um ano desse evento, né? Uhum. Uma paciente amiga minha falou, ah, então é como se cantasse parabéns a 12 meses. É isso aí, tá? Uhum. Então acabou, o seu ovário parou de funcionar. Ok. Mas o climatério, ele pode começar, Cris, até 10 anos antes, tá? Então o que, uhum, que é o climatério? É o início da queda dos hormônios, que ela é gradativa, e ela vai levando aos sinais e sintomas que a gente vai, uhum, falar adiante. Então vamos supor que essa mulher entre na menopausa com 50 anos, que é a idade média, ou com 45, igual eu entrei. Se ela tem um climatério 10 anos antes dos 45, ela vai começar a ter os sinais e sintomas aos 35. E ela vai viver até os 75. Ou seja, ela vai passar pelo menos a metade, verdade, da vida dela nessa fase.
Ou no climatério, vida, entre o climatério e menopausa.
E a menopausa. E uma parte enorme pós-menopausa, né? Que pode ser 50 mais, pode ser 45, uhum, mais como eu, pode ser 40 mais como você, uhum, né? Então, imagine se a gente encarasse hoje em dia na realidade que a gente tem. Mulheres 40, 50, 60 mais, às vezes até mais do que 60 anos, muitas estão no auge, tanto do relacionamento, uhum, né? Ou no primeiro, sim, ou no segundo, ou no terceiro relacionamento, que seja, uhum, na carreira, no auge da sua estabilidade financeira, tendo filhos ainda, às vezes, ou filhos adolescentes. Mas assim, hoje em dia, uma, uhum, mulher de 50 anos, vamos pegar a média entre 40 e, sim, 60, ela é uma mulher totalmente ativa, presente e importante na sociedade, né? Então, vamos supor, se a gente continuar encarando como no passado. Ah, menopausa, a gente tá velha, menopausa, a gente não transa mais, a menopausa, verdade, a gente acabou, a gente vai engordar, a gente vai ficar velha, a gente não vai mais ter uma importância, né? E não é assim. Sim. Na verdade, as mulheres que eu convivo, as mulheres que você representa, sim, né? É bem o oposto. Então, está na hora, foi por isso que eu falei, não, está na hora da gente tentar enfrentar e entender que essa fase é só mais uma fase, sim, como foram todas as outras, como foi a adolescência, como foi o puerpério, como foi a gestação, como, sim, foi, né, alguma transição que você passou, e tentar se preparar para ela. Por isso que a gente dividiu o e-book dos 30 aos 40, dos 40 aos 50 e 50 mais.
Muito
porque
legal.
Porque é importante também que você não só passe bem por essa fase, mas você entenda o que vai acontecer antes e se prepare, como tudo na vida, né?
É, no e-book você fala ali sobre o climatério e sobre a menopausa. É, esses termos ainda são bem confundidos, né? Porque as pessoas não sabem diferenciar. Você poderia explicar? Eu sei que você já citou né, na pergunta anterior, mas até para que as mulheres possam entender realmente qual é a diferença, né? É, quando é o climatério, quando começa a menopausa, para ficar mais claro para as mulheres que estão nos ouvindo, porque eu sei que ainda é algo que as pessoas confundem muito. Eu também confundi antes de ler o seu e-book.
Não, perfeito. Porque o termo que a gente usa como menopausa, ele é um termo técnico, é uma definição clínica, né, desses 12 meses consecutivos sem menstruar, no caso das mulheres que ainda menstruam, ou sem ovular, no caso daquelas pacientes, por exemplo. Tem mulher que usa implante, usa DIU, né, não menstrua mais. Tá? Então, ela não vai ter.
Fica mais difícil para ela entender.
Exatamente. Então, até alguns profissionais, né? Ah, não, você ainda menstrua, por exemplo, então não precisa fazer nada, você ainda não está na menopausa. Realmente, mas o climatério, que é a queda dos hormônios e os sinais e sintomas, tá? Que vão desde cansaço, queda